Boa tarde a todos.
Meu nome é Robson Laranjo, eu sou gerente de mercado investidor da CENIG. Nesse momento, iniciamos a transmissão da vídeo webcast dos resultados da CENIG referente ao terceiro trimestre de 2014, que conta com a presença do Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores, do Dr. Leonardo Jorge de Magalhães, Superintendente de Controladoria, e do Dr. Marcos Vinícius de Castro Lobato, Superintendente de Planejamento da Comercialização e Marketing. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188. E também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para iniciar a apresentação, passamos a palavra para o nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Luiz Fernando Rola. Dr. Luiz.
Obrigado, Robson. Muito boa tarde a todos. É, como sempre, uma grande satisfação que nós nos apresentamos aqui todo trimestre para reportar ao mercado os resultados obtidos pelo Grupo CEMIG. Hoje eu tenho que desculpar a ausência do nosso presidente Djalma Bastos de Moraes. Infelizmente, devido a uma viagem inesperada a São Paulo, ele não pôde estar presente, mas ele já nos pediu para enviar uma mensagem de muita confiança, de muito conforto com relação aos resultados que nós estamos apresentando aqui hoje aos senhores. Eu, naturalmente, não estou sem gravata pela ausência dele, mas por conta de outros fatores também. Eu tenho um compromisso de viagem, portanto, logo em seguida também estarei viajando. Mas eu estou aqui com os nossos companheiros, o Robson, o Léo e o Marcos Vinícius, para apresentar os resultados do terceiro trimestre. São resultados bastante complexos em função da conjuntura que nós estamos atravessando no setor elétrico, e portanto eu preciso dos especialistas aqui para me ajudar a explicar aos senhores aí o nosso resultado. Como sempre, é o nosso termo de renúncia. Nós estamos falando aqui talvez em algumas projeções e, portanto, os senhores devem levar em consideração todos os aspectos mencionados aí pelo nosso termo de renúncia. Os resultados que nós estamos apresentando, naturalmente, são os resultados que vão fazer parte da nossa demonstração financeira, que está organizada com os princípios do IFRS. Né? São os princípios contábeis que são adotados hoje aqui no Brasil. Nós tivemos nos três maiores indicadores que nós costumamos apresentar aos senhores algum comportamento que a gente vai explicar durante a nossa apresentação. A receita líquida teve um aumento substancial de 25%. O Lagida, comparativamente com o mesmo período do ano passado, teve um crescimento muito pequeno, 2%, e o lucro líquido teve um impacto negativo aí de 11%. Naturalmente, no transcorrer da apresentação, nós vamos procurar mostrar com bastante clareza aí em cada um desses indicadores qual foi ou quais foram as razões porque nós chegamos a esses valores. Mas, como eu disse na abertura, nós tivemos uma conjuntura energética bastante complicada, que, aliado aí à nossa estratégia de comercialização, de fazer a alocação da nossa capacidade no primeiro e segundo trimestre de 2014, com menos alocação no terceiro trimestre, nós tivemos aí um impacto um negativo em função do GSF, que teve uma redução expressiva nesse trimestre. Né? Nós estimávamos que o GSF iria ficar por volta de 90% e ele ficou por volta de 82%, o que naturalmente afetou todas as empresas e que trouxe um impacto relevante em algumas participações que nós detemos, como por exemplo na madeira energia. Então, durante a nossa apresentação, nós vamos procurar explicar aos senhores aí esses resultados. No trimestre, nós tivemos uma redução substancial do lucro, em função dos impactos que nós vamos ver a seguir, bem maior do que essa redução que nós tivemos no acumulado, né? O que mostra que nós ainda temos algum progresso a fazer aí no quarto trimestre. Os destaques que nós tivemos nesse trimestre foram bastante positivos. O primeiro deles foi o investimento que fizemos de R$1,5 bilhão na Renova. Nós adquirimos uma participação relevante na Renova. É uma estratégia da CEMIG de expansão na área de geração de fontes renováveis. É um investimento que nós reputamos da melhor qualidade e que vai gerar grandes resultados aí para a nossa CEMIG aí no futuro, em função de que a Renova tem demonstrado a sua competência e a sua qualidade, não só na construção dos parques eólicos, que nós consideramos dos melhores do Brasil, mas também na estratégia comercial, que tem resultado aí de custos de investimentos bem abaixo da média. Os senhores naturalmente têm acompanhado aí o sucesso que a Renova tem tido aí nos leilões, seguidamente conseguindo contratos de longo prazo com valores bastante positivos e que trazem uma remuneração significativa para os seus investimentos. A Renova é um potencial, um vetor de crescimento da CEMIG aí para os próximos anos, em função de que o potencial de crescimento, como os senhores vão ver mais à frente, é bastante relevante. A Taesa, nós tivemos como novidade também na Taesa. A Taesa é um investimento que nós podemos considerar bastante estável em termos de resultado, porém, nesse trimestre houve uma mudança na sua estrutura societária. O fundo Coliseu foi prorrogado por 720 dias, ele tinha um prazo até outubro, conforme a escritura na nossa CVM. Os cotistas decidiram adiá-lo para mais 720 dias. O Fundo Coliseu tem sido um parceiro bastante positivo da CEMIG na nossa gestão na Taesa, tem dado as condições para que a gente seja bastante competitivo, tenha uma expertise na gestão financeira dessa empresa, o que tem resultado aí em bons frutos, em bons dividendos. Vocês viram na divulgação que fizeram no dia 10, um lucro e um resultado de geração de caixa bastante forte, o que demonstra o acerto da nossa decisão de investir nesses ativos. O gás natural também, nós tivemos um movimento de expressiva importância, que é o aumento da nossa participação na Gasmig. Como os senhores sabem, nós temos seguidamente comunicado ao mercado de que o gás natural é um vetor também de crescimento da CEMIG bastante relevante para os próximos anos. E faz todo sentido para nós o aumento na participação da Gasmig, em função de que a Petrobras, devido aos problemas que tem enfrentado com relação à disponibilidade de recursos para investimento, decidiu que, em função do plano ambicioso de crescimento da Gasmig, eles não teriam condição de bancar esse investimento e, portanto, optaram por vender a participação que tem na nossa Gasmig. Nós adquirimos 40% de participação da Petrobras por um valor de R$600 milhões, e agora nós estamos com praticamente 100% de participação na Gasmig e aptos naturalmente a implementar o seu plano de expansão, como nós vamos ver também um pouco à frente. No que se refere à geração hidráulica, nós também, dentro do nosso plano de recompor a nossa carteira de capacidade de geração, adquirimos quase 50% de participação na Retiro Baixo Energética, que é uma empresa que administra a usina de Retiro Baixo. É uma usina localizada aqui no estado de Minas Gerais. Nós adquirimos 50% de participação nessa usina, que demonstra a nossa estratégia de crescer no segmento de geração, que é um segmento que nós consideramos também promissor aí para os próximos anos. Em termos de sustentabilidade, mais uma vez, a CEMIG foi incluída no índice Dow Jones de sustentabilidade, o que naturalmente é uma certificação das práticas de sustentabilidade que a CEMIG tem implementado aí ao longo dos anos e, portanto, tem trazido uma reputação bastante positiva para a CEMIG aí no que se refere aos investidores que são socialmente responsáveis aí no que se refere a investimento. Nós vamos falar um pouco também da usina de Santo Antônio Energia, porque a Santo Antônio Energia ela tem passado por algumas dificuldades, né? Nós temos tido uma polêmica muito grande com relação à usina de Santo Antônio. Nós tivemos uma discussão bastante forte com a ANEEL, com a ANS, com todos os envolvidos aí na gestão do setor elétrico, no sentido de mitigar os problemas que Santo Antônio tem atravessado. Um deles, o mais relevante, é o fator de indisponibilidade, que se refere à disponibilidade que as máquinas da usina têm que ter durante o período de construção. O nosso contrato de concessão estabelece que esse fator de disponibilidade deve ser de 99,5%. Nós entendemos que isso é perfeitamente possível e que vai ser entregue à medida que nós tivermos 100% das unidades de geração em operação. Entretanto, durante o período de construção, isso não é possível e nós estamos em discussão, tanto com a ANS quanto da ANEEL, no sentido de fazer uma adequação a esse índice durante esse período e, portanto, vai mitigar significativamente os custos que nós já incorremos aí, que resultaram na capitalização de Santo Antônio Energia e por parte dos seus acionistas, né? São custos bastante significativos e nós entendemos que com o entendimento por parte dos reguladores nós podemos reverter grande parte desses custos. Outro custo também significativo que nós entendemos que deveriam ser excludentes de responsabilidade são os custos decorrentes aí das greves ilegais que geraram atraso na entrada de operação de algumas unidades geradoras. Nós temos um pleito junto à ANEEL, já também para reconhecer em 63 dias dos contratos de venda, do adiamento em 63 dias dos contratos de venda de energia das distribuidoras decorrentes aí de fatos de força maior, que naturalmente impediu que a Santo Antônio Energia pudesse entregar as unidades geradoras aí no devido tempo. Outro fator bastante impactante é o GSF, que todos vocês têm acompanhado aí no setor elétrico. Esse GSF é decorrente da situação hídrica que nós estamos atravessando, e que impacta, de uma forma geral, todas as geradoras, né? No que afetou bastante significativo aí a Santo Antônio Energia. É uma questão conjuntural, naturalmente afeta o resultado do curto prazo, sem, entretanto, trazer preocupações aí no longo prazo, né? Nós tomamos a decisão de fazer o aumento da nossa participação na usina de Santo Antônio, exatamente porque, no longo prazo, nós entendemos que a geração é um bom negócio, especialmente nessa usina. A usina de Santo Antônio é uma usina que tem uma performance energética bastante estável e que no longo prazo ela vai trazer os benefícios que nós estimamos quando tomamos a decisão não só de entrar nos 10% originais, mas também nessa aquisição de adicional de participação que fizemos aí no, recentemente de 7,87%. Naturalmente, nós temos, dentro do contrato que nós assinamos com a Santo Antônio Andrade Gutierrez, que é a SAAG, as proteções adequadas aí contra as contingências que estão ocorrendo. E, portanto, na nossa avaliação, dentro do que nós estimamos em termos de retorno, nós não devemos ter nenhuma, nenhuma consequência. Na capitalização da Renova, voltando, nós adquirimos um percentual de 27,3% de participação em todas as ações no capital total da Renova, sendo que de capital votante seria 36,6%, resultante de dois movimentos que fizemos. O primeiro foi uma FAQ de 740 milhões de reais referentes à aquisição da participação da Brasil PCH. Nós fizemos o como um aporte de capital, esses ativos, e a estratégia era dar à Renova, no curto prazo, uma estabilidade de geração de caixa que pudesse melhorar a qualidade de crédito, uma vez que a Renova ainda é uma empresa, não é uma startup, mas ainda está em processo de construção da grande parte da sua capacidade de geração, apesar de que ela já obtém 2 mil megawatts aí de contratos já firmados de longo prazo, seja no ambiente de comercialização regulado, seja no ambiente de comercialização livre. Então, é uma empresa que tem, como eu já antecipei, um futuro bastante promissor. Ela tem já assegurado aí um potencial de crescimento bastante forte. De 2 mil, ela pode atingir até 7 mil megawatts de capacidade com as estruturas existentes. Isso mostra que ela, no futuro, ela pode se tornar uma empresa bastante relevante dentro do contexto do Grupo CEMIG. No fundo Coliseu, como eu já antecipei, também o fundo Coliseu nos deu uma contribuição efetiva para que nós pudéssemos alcançar o sucesso que nós tivemos na aquisição da Taesa. A governança corporativa que foi implementada nos permitiu não só melhorar significativamente a performance operacional da Taesa, mas também selecionar adequadamente aí, os planos de expansão, as oportunidades que tivemos aí de aquisição e que deram à Taesa a magnitude econômica que ela tem hoje. É um investimento bastante importante para nós e que tem dado mostras do acerto dessa decisão. Né? No terceiro trimestre, ela já apresentou aí um lucro aí, bastante significativo, alcançando 497 milhões no trimestre, e isso demonstra a qualidade dos seus ativos. Né? Naturalmente, nós tivemos, por decisão dos cotistas do Fundo Coliseu, alguns movimentos, principalmente por parte do Santander, que deixa de fazer parte do acordo de acionista. Ele criou uma estrutura paralela, que é o Fundo Resling, e como o Santander, como único cotista. Então, isso naturalmente muda um pouco a estrutura de governança corporativa, sem, entretanto, mudar a nossa estratégia de gestão compartilhada. Né? Nós ainda, com o acordo de acionistas existente, mantivemos essa característica que é importante, como eu disse no início, para o sucesso que a nossa Taesa tem obtido, né? A estrutura mudou um pouco, o FIP Coliseu tem um pouco menos de ações ordinárias do que a CEMIG, mas conforme o acordo de acionista, a estrutura de gestão compartilhada, e eu realço esse fato, foi preservada e que vai continuar dando à Taesa aí a característica de empresa privada. No que se refere à sustentabilidade, nós, como sempre, temos tido um reconhecimento do mercado bastante significativo. Nós selecionamos aí alguns desses reconhecimentos, né, e demonstra que as nossas práticas são muito bem reconhecidas pelos investidores que estão focados exatamente nesse princípio de gestão corporativa. Nós já, de diversas oportunidades, já tínhamos colocado aí as nossas principais práticas, né, mas eu só realço três pontos que demonstram esse compromisso que a CEMIG tem com relação à sustentabilidade. A CEMIG GT, que tem 98% da sua capacidade de geração de fonte renovável, a Renova, que é 100% e que inaugurou recentemente com um contrato que ela venceu no último leilão organizado pelo ONS de geração solar, o que naturalmente agrega ao Grupo CEMIG essa nova fonte de geração de energia e que é completamente renovável. Da mesma forma, na expansão hídrica, que é 100% renovável, nós adquirimos a participação de 49,9% de retiro baixo, é o que mostra o nosso compromisso. O nosso portfólio de geração, hoje, está demonstrado nesse slide número 9. Vocês podem perceber que hoje nós temos em operação no entorno de 7.600 megawatts e que em construção ou contratado nós já temos já 1.313 megawatts, totalizando aí 8.900 megawatts de capacidade. Naturalmente, esse crescimento que os senhores estão vendo, em grande parte, em função da nossa estratégia de expansão da geração, em função da devolução de algumas usinas aí em decorrência do término do contrato de concessão, principalmente daquelas 17 usinas que devem ser devolvidas aí em julho de 2015. E isso naturalmente não vai afetar significativamente a nossa carteira de geração em função dessa substituição. Nós, em paralelo, também fizemos a aquisição de contratos de capacidade de geração que permita fazer essa transição de forma bastante suave, de forma que a geração de caixa da CEMIG GT não sofra uma descontinuidade, principalmente nos compromissos que nós temos com os nossos clientes de atendimento aí aos contratos que foram assinados e a grande maioria deles de longo prazo. Nós temos ainda, para entrar em operação, a usina de Santo Antônio em algumas unidades, praticamente a geração assegurada já está quase 100%, ainda falta ainda algumas unidades que devem entrar em operação aí, são 50 unidades ao todo, nós já temos 32 em operação, e ao longo aí dos próximos 12 meses nós estaremos completando 100% de operação dessas unidades. A usina de Belo Monte, que está em construção, nós temos as 24 unidades geradoras programadas para iniciar a partir de fevereiro de 2016. Ela representa uma contribuição efetiva aí no suprimento da demanda aí no longo prazo. É uma usina bastante importante para o Brasil como um todo e, naturalmente, vai agregar um pouco mais de capacidade para a CEMIG aí no longo prazo. Nós já temos já uma participação ao redor de 10% e que naturalmente aí no longo prazo, se tiver oportunidade, é uma boa oportunidade de aquisição de mais capacidades aí. A Renova, como eu falei, já tem já uma capacidade instalada já em operação, tanto de PCH quanto de eólica, e principalmente de eólica. Em construção, nós temos já algo em torno de 550, 560 megawatts médios, né, que é o complexo do Alto Sertão 2, e já temos contratado um outro complexo de eólicas, de mais ou menos 500 megawatts médios, né, o que em termos de capacidade de geração nos agrega aí praticamente 2 mil megawatts de capacidade, né. Isso mostra, como eu já havia salientado, o futuro promissor que Renova vai trazer para a CEMIG. Um outro vetor de crescimento que nós temos reiterado com o mercado é o gás natural. O gás natural tem tido uma performance bastante positiva em termos de crescimento do volume de gás natural vendido. Nós, em 2013, atingimos 1,4 bilhões de metros cúbicos de gás vendidos, principalmente para o mercado industrial, né, 83% desse total foi dedicado aí ao mercado industrial e o restante, 14% foi para usinas térmicas em geral, e nós começamos já um processo de venda de gás natural a consumidores residenciais. Nós já fizemos uma série de investimentos aí em 2014, ampliando em algumas cidades de Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, a nossa rede de gasodutos para atendimento aí a consumidores residenciais. Esse é um plano bastante promissor também, uma vez que vai aumentar o volume de gás natural vendido aí a níveis bastante próximos de 4 milhões de metros cúbicos por dia, né? Isso naturalmente vai dar à Gasmig uma dimensão econômica bastante robusta e que vai permitir ainda o financiamento aí da expansão futura à medida que a gente tiver a disponibilidade de suprimento de gás natural. Bom, em termos de destaque, são esses os aspectos que nós gostaríamos de explorar com os senhores e senhoras. Vamos focar, então, nos resultados do terceiro trimestre e o acumulado. Como nós mostramos no início, a receita líquida teve um incremento de 25%. Vocês podem ver que a venda no Mercado Livre foi bastante significativa. Nós tivemos um crescimento aí do consumo industrial de 2.140 gigawatt-horas, em média. Esse foi um valor bastante significativo. Houve uma troca, praticamente, do que a gente já havia vendido no mercado de curto prazo, de suprimento, para o consumo industrial. Esse foi o movimento que aconteceu e que resultou aí num aumento geral de 4% de aumento de volume de venda. É bom salientar também que nos meses de janeiro e fevereiro nós tivemos um crescimento do consumo bastante significativo, né, decorrente aí das altas temperaturas que nós tivemos no verão de 2014 e, portanto, o resultado foi um dos componentes aí desse crescimento de 4% que nós estamos observando, né? Nós, naturalmente, estamos ampliando a nossa base de clientes. Essa base de clientes, no que se refere a CEMIG Distribuição, atingiu a quase 8 milhões de consumidores. Eu não me recordo de ter uma concessionária com tanto consumidor para suprir como a CEMIG Distribuição, né? Talvez é a maior distribuidora como uma companhia única da América Latina em termos de suprimento de em número de consumidores. As despesas operacionais tiveram também um crescimento bastante significativo, em torno de 23%. No trimestre, o crescimento foi muito similar, de 22%, e destaca isso, vocês podem ver pelo gráfico, que o grande componente desse crescimento foi a energia comprada, a despesa com a energia comprada, que tem trazido nos últimos trimestres aí, um impacto significativo, né? Nós, naturalmente, em cima dessa despesa adicional, aí, tivemos um subsídio repassado pelo governo federal aos consumidores aí, num valor bastante significativo, quase 2 bilhões de reais, e eu queria aumentar substancialmente aí esses números de crescimento de energia se não fossem esses subsídios, né? Nós já temos já contabilizado aí no nosso ativo regulatório, da CVA, algo em torno de quase 500 milhões de reais, que vai ser reposto no ano que vem aí através de um aumento tarifário. Então, infelizmente, o grande impacto nas despesas operacionais são esse crescimento decorrente aí da energia comprada. Como consequência, o Lagida ele sobe apenas 2%, são valores bastante tímidos com relação ao que a gente pretendia, mas naturalmente em função dessa conjuntura que nós estamos apresentando. Se a gente for comparar o Lagida gerado em 2013 com o de 2014 sem os ajustes de CVA, nós teríamos um crescimento expressivo, por volta aí de 20%, né, acompanhando aí o crescimento da receita. Mas, infelizmente, nós tivemos esses impactos, né, e o volume de ajuste foi bastante forte, de tal forma que nós tivemos aí um crescimento do Lagida aí por volta de 2%, atingindo, no final do terceiro trimestre, a 4 bilhões e 200 milhões aproximadamente. Se nós olharmos só o trimestre, nós tivemos uma queda substancial, de algo em torno de 60%, atingindo aí a 513 milhões de reais, comparativamente com 1 bilhão e 280 milhões de reais aí que nós obtivemos em 2013. Né? De um modo geral, esse resultado está dentro do nosso planejamento. Nós, naturalmente, dentro da nossa política de comercialização, nós havíamos priorizado o primeiro semestre na alocação da nossa capacidade de geração, e agora nós estamos tendo, além desse aspecto, o impacto decorrente aí do nosso GSF. Né? E esse valor tem sido bastante forte. Mas, entretanto, nós estamos já atingindo aí o limite inferior do nosso guidance, que foi divulgado em maio do ano passado aí para os nossos investidores. O lucro líquido consolidado, nós tivemos uma redução de 11%, e principalmente gerado pelo impacto aí da equivalência patrimonial de Madeira Energia. E esse impacto, né, Léo, foi um impacto bastante forte, né, e que foi decorrente exatamente dos problemas que nós comentamos sobre Madeira, não é isso mesmo?
Certamente, doutor Rola. O impacto só de Madeira, o nosso resultado acumulado até setembro, foi aproximadamente 350 milhões, né, e ele foi muito concentrado nesse terceiro trimestre. A gente sabe que a questão do GSF ela continua afetando as geradoras em geral, a CEMIG GT também, no caso a Santo Antônio, mas os impactos para os próximos meses com certeza serão em níveis muito inferiores ao que nós registramos agora nesse terceiro trimestre. Eu acho que além disso vale a pena chamar a atenção aqui que, ajustando-se o resultado pela CVA, o nosso lucro desse ano já estaria 10% acima do lucro do ano anterior. Lembrando também que o lucro do ano anterior foi beneficiado pelos ajustes, pelo ganho que a companhia teve em função da oferta pública da Taesa, que gerou um ganho extraordinário no ano passado também. Ou seja, fazendo todos esses ajustes, mesmo com esse efeito de 350 milhões na madeira, que nesse montante, com certeza, ele não deve se repetir nos próximos períodos, né? A gente consegue perceber que, mesmo assim, a companhia vem apresentando um resultado muito positivo no ano, quando se olha os 9 meses acumulados.
Marco Aurélio, Marco Vinícius, naturalmente o GSF, se é que a gente pode chamar assim, foi o vilão do trimestre, né, e a expectativa era de que nós tivéssemos algo em torno de 0,90, né, e tivemos 0,82 em média no trimestre, não é isso?
Sim, doutor Rola, foi o pior mês do ano em termos desse parâmetro, 82 foi o valor mínimo, e ele esteve maior já agora em setembro, em 0,86, e deve ficar maior do que isso, desses 3 meses no final do ano. Mas foi uma conjugação de carga baixa também. A gente teve uma redução do consumo industrial, foi muito sentido, né? E tanto é que no mês de agosto houve uma revisão da previsão de consumo pelo ONS para os meses finais do ano e para o próximo ano, em função do que vinha se realizando a menor desde o começo do ano, mas culminando com um valor muito baixo em agosto também.
Bom, a expectativa que nós temos aí para o ano de 2015, ela muda substancialmente, ou o que aconteceu em 2014 pode ser tomado como uma proxy para 2015?
Com a visão que a gente tem hoje, ainda com a incerteza que temos do período chuvoso, que ele pode mudar muito a percepção para o ano que vem, vindo numa condição normal, que é o que a gente espera, ou vindo muito acima ou muito abaixo. Mas em vindo normal, a nossa projeção é que vai repetir mais ou menos o que aconteceu esse ano, ou seja, uma exposição média no ano de uns 10%.
Excelente. Com isso, nós tivemos no trimestre um lucro de 29 milhões de reais. Foi um lucro que nós não estamos acostumados a reportar, não é mesmo, Léo? E que eu não me lembro um trimestre em que nós apresentamos um resultado tão pequeno, né? Isso em decorrência aí, principalmente aí do impacto de madeira associado aí com o GSF, né? Então, o que nós podemos dizer é que nós vamos prometer trabalhar em dobro para poder voltar à situação anterior. Esse é o perfil da nossa dívida, a dívida consolidada da empresa, né, sobre os princípios aí do IFRS. Nós temos uma dívida total líquida de 9,5 bilhões de reais. É uma dívida que, infelizmente, o prazo médio se reduziu um pouco em função das captações que nós fizemos em 2013 e 2014. Em função da conjuntura, né, nós tivemos que nos adaptar a essa conjuntura, inclusive com um aumento do custo médio real dessa dívida, atingindo aí 6,45, dentro do contexto da performance de indicadores, os indicadores estão ainda num patamar bastante confortável. No final do terceiro trimestre nós tínhamos a dívida líquida sobre a dívida aí com 1,8 vezes. Isso é muito positivo, demonstra a solidez financeira do grupo como um todo. Nós temos esse vencimento de 4 bilhões em 2015, mas já vai ser uma outra conjuntura, não tem um grande impacto no que se refere à dificuldade de fazer a rolagem ou a reestruturação dessa dívida aí para mais longo prazo, né? Agora, passado a incerteza aí das eleições, nós vamos ter um cenário um pouco mais previsível por parte dos investidores em 2015 e, com certeza, nós vamos conseguir fazer a rolagem aí com um prazo bastante aceitável, preenchendo aí aqueles anos ali que estão um pouco abaixo da média, né? O que seria 2018, 2019, e a um custo, naturalmente, que, dependendo das condições do mercado financeiro de 2015, nós podemos ter uma redução aí também desse custo, desse custo médio. Né? Naturalmente, 2015 é um ano ainda com bastante incerteza. O mercado tem seguidamente dado demonstrações dessa incerteza. Vocês têm acompanhado no relatório Focus aí a preocupação que os investidores têm com relação à performance econômica de 2015, mas dentro do contexto do setor elétrico, nós vamos ter alguns avanços. Por exemplo, a nossa distribuidora, ela vai naturalmente ter uma performance muito melhor do que a performance de 2014, em função de que todos aqueles ativos regulatórios que estão sendo acumulados esse ano vão ser repassados à tarifa em 2015. Um outro destaque bastante significativo, nós mencionamos aí as oportunidades de aquisição e de investimento que nós fizemos, mas é bom a gente salientar o volume de investimentos que nós estamos fazendo em 2014. Né? Nós estamos tendo talvez a melhor performance dos últimos 10 anos em termos de investimento, atingindo até setembro 3,6 bilhões de reais, que é um valor bastante significativo, muito acima da média dos últimos anos. Nós temos ainda alguns investimentos a serem incorporados aí, de tal forma que a expectativa é atingir 4,3 bilhões de reais. Né? Destaca, naturalmente, o segmento de geração, com as aquisições que nós mencionamos anteriormente, não só de participação na Renova, mas também nas aquisições de retiro baixo e das aquisições de da participação adicional lá em Santo Antônio. Né? O programa de distribuição ele segue bastante eficaz também, com um valor próximo aí de 800 milhões. Nós devemos fechar o ano ainda com um número bastante significativo, bem próximo aí do nosso planejamento do ano, de tal forma que, ao final, nós devemos estar fechando o nosso investimento aí com valores aí próximos a 4,5 bilhões, o que é uma performance bastante positiva e que vai resultar em novos fluxos de caixa a partir do ano que vem, com a entrada em operação e com, naturalmente, os dividendos que vão ser oferidos aí desses investimentos das usinas em operação que nós já fizemos. Né? O nosso fluxo de caixa, né, o nosso melhor slide, demonstra uma forte geração de caixa pelas operações decorrentes aí da estratégia de comercialização, principalmente da geração de energia, que nós obtivemos aí nos 3 trimestres acumulados. A geração de caixa foi muito superior do ano passado. Nós ainda estamos investindo bastante significativamente, como eu mencionei, muito além do ano passado. Ano passado nós tivemos alguns desinvestimentos, mas esse ano nós estamos aí com 2,7 bilhões de investimento, e o que naturalmente aí vai resultar num reforço desse fluxo de caixa. Nós estamos com uma posição de caixa bastante confortável para o grupo como um todo. Todas as nossas empresas têm uma performance bastante similar, o que dá uma condição bastante positiva da CEMIG aí para, no que se refere à expansão, na expansão do seu parque de negócios, né, da sua carteira de negócios. Estamos ainda com uma performance muito positiva das nossas ações, superior aí a grande parte do mercado. Né, nós temos aí até o final, até o dia 12 de novembro, uma valorização de 17% da CEMIG PN e de 20% da CEMIG ON. A Taesa teve uma performance bastante boa, de 22%. Né? A Taesa, comparativamente aí, no ano de 2014, teve uma performance muito boa. A Renova, ainda por ser uma empresa de construção, de capacidade de geração, ainda tem um espaço muito grande a percorrer. Mas, de qualquer forma, já tivemos uma performance muito melhor do que o mercado medido pelo índice Bovespa e, principalmente, aí do setor elétrico. Né? Então, nós estamos ainda agregando muito valor aos nossos acionistas, mesmo porque a política de dividendos tem sido bastante forte, proporcionando aí um retorno bastante atrativo aí aos nossos investidores, o que nos dá todas as condições de não só fazer aquela rolagem da dívida que nós mencionamos anteriormente, mas também de buscar novas oportunidades de investimentos aí com apoio de investidores. Né? Isso é uma característica dos investidores da CEMIG, eles têm sido bastante apoiadores da CEMIG na sua estratégia de crescimento e, com certeza, grande parte desse apoio é decorrente aí da nossa política de dividendos, né? E principalmente aí, dando um benefício aí muito grande ao nosso acionista majoritário, o Estado de Minas Gerais, que teve à sua disposição aí um valor de dividendos aí, bastante grande. Bom, eram essas as informações que nós gostaríamos de trazer de imediato para os senhores. Nós temos aí um espaço ainda grande aí de perguntas e respostas e, portanto, eu passo para o Robson aí coordenar essa sessão de perguntas e respostas.
Ok, nós vamos então passar o comando de volta aí para a operadora para poder dar sequência nesse período de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. Ou envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. A nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canhel, do Credit Suisse.
Olá, boa tarde. Também queria falar, queria te mostrar em outros calls aí da CEMIG para frente, acho que é bom lembrar disso também, vamos ver se está certo. A minha pergunta em relação ao Santo Antônio, a provisão inteira, se a gente for olhar o trimestre, foram aproximadamente 330 milhões de reais, vocês comentam que é para 17,7%. Na empresa. Eu queria entender se vocês podem dar a quebra assim, desses três componentes, quanto cada um representa dos 330 milhões, e eu queria saber se essa provisão, de alguma maneira, já está limitada por essa limitação de contingência aqui que vocês comentaram na apresentação em relação à aquisição do pedaço da Andrade. Se esse limite de contingência já foi usado na provisão, ou se não, se você tem um espaço para reverter alguma parte dessa provisão para frente, pensando nesse limite de exposição.
Obrigado, eu vou pedir ao Léo Vinícius para responder a sua pergunta aqui.
Boa tarde. Com relação ao Santo Antônio, aos 350 milhões de equivalência patrimonial negativa, a gente sabe que tem três questões principais que afetaram esse resultado. Uma delas é o GSF, a outra é o fator de FID, o fator de disponibilidade. E o terceiro item está relacionado à questão da discussão contratual do limite de responsabilidade do construtor em relação aos custos excedentes de compra de energia em função do atraso das obras. A gente pode dizer que é aproximadamente um terço, mais ou menos a gente pode dividir esse valor por três para cada uma dessas questões, elas são mais ou menos equivalentes. Então, se pegar os 350 milhões e dividir um terço para cada um desses itens, é mais ou menos o que isso representa. Mas com relação à sua segunda questão, se nessa provisão que nós fizemos já está limitada, nós já fizemos um limitador com relação aos valores que eventualmente nós achamos que temos direito e vamos pleitear isso ou da SAAG no que se refere ao processo de aquisição da participação adicional, ou também relacionado à questão jurídica, que a gente sabe que a mesa está em discussão judicial. Sobre algumas questões e também tem uma discussão, um processo administrativo dentro da ANEEL. O que a gente tem a dizer com relação a esse assunto é que essa provisão ela é integral, ou seja, eventualmente tendo algum ganho no processo administrativo, algum resultado favorável no processo administrativo junto à ANEEL, ou na questão judicial, ou na discussão nossa junto à SAAG, e na aquisição dos 7% adicionais, esses valores serão revertidos nas nossas demonstrações financeiras. Ou seja, 350 milhões é a nossa exposição máxima até setembro nessas questões, e tendo alguns resultados favoráveis em alguma dessas questões que estão demonstradas no slide específico de Santo Antônio, isso vai gerar um resultado positivo para a companhia no momento em que a gente já tiver a certeza que essas coisas, que esses eventos irão acontecer.
Em função da incerteza dessas questões, nós fizemos a notificação a Andrade Gutierrez, de acordo com o contrato que nós assinamos de aquisição da participação em Santo Antônio, na SAAG, mas, entretanto, a efetivação dessa notificação, ela vai depender aí da decisão com relação aos recursos que foram feitos, como é mencionado pelo Leonardo.
Então, tá bom. Obrigado.
Obrigado a você, Vinícius.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Não havendo mais perguntas, nós vamos então encerrar nossa teleconferência. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença dos senhores e dizer também da confiança que nós temos aí nas perspectivas da CEMIG aí no futuro, em função, como vocês sabem, de uma transição que vai ocorrer aí em função da mudança da face do nosso acionista majoritário. O nosso governador eleito, Dr. Fernando Pimentel, já tem reiterado diversas vezes aí em muitas oportunidades do respeito e da consideração que ele tem pela CEMIG e principalmente aí pelos resultados que tem obtido, né? Ele naturalmente vai fazer as modificações, as mudanças necessárias aí de acordo com a sua visão de longo prazo, mas de um modo geral ele reiterou a confiança não só nos planos que a CEMIG tem implementado nos últimos anos, principalmente no que se refere à governança corporativa, à geração de caixa, à preservação da lucratividade da empresa aí no longo prazo, né? Isso, eu acredito, é uma mensagem muito tranquilizadora para os nossos acionistas e para os nossos investidores. Como vocês sabem, a CEMIG conta com esses investidores aí para levar em frente com sucesso os seus planos de expansão. E isso, naturalmente, eu acredito que a nova gestão vai estar perfeitamente alinhada e buscando junto a esses investidores aí o suporte necessário para a garantia da nossa expansão. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez e com bastante confiança aí no resultado do ano. Nós estamos confiantes de que esse talvez será um dos melhores anos da CEMIG em termos de resultado. Muito obrigado e boa tarde a todos.
A vídeo webcast dos resultados do terceiro trimestre de 2014 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.